está conosco com o Dr. Jorge Nagel, do consultório odontológico Dr. Jorge Nagel, que é especialista em implantes, próteses dentárias, né? Mas cuida aí da arcada dentária da toda a região, né? Todo o pessoal que quiser conhecer, já pode agendar uma consulta, 3465-3813. Tem o WhatsApp que é o 999992360. Até já vou dar boa tarde aqui para o Dr. Jorge Nagel, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, Ed, boa tarde aos ouvintes da Marconi.
Mas antes de eu dizer para o pessoal ligar já, tem alguém atendendo agora? Estão em trabalho ainda?
A Clara? Sim, a Clara e a Gabi estão lá, é só mandar mensagem ou ligar que elas estão lá prontinhas
para responder. Então hoje ainda é possível, hoje dá ainda para mandar um WhatsApp lá e trocar uma ideia e quem sabe já agendar um horário para conhecer, né?
Com certeza.
Muito bem. Hoje o nosso tema é bem importante, né, Dr. Jorge, porque saúde bucal não é só a parte aqui da cabeça, dos dentes. Então quer dizer que tem um reflexo todo no corpo também?
Com certeza, né? A boca nada mais é do que a entrada, né? Porque assim, alimentação, assim, o paciente que é respirador bucal, a respiração também vai pela boca. Então ela é bem importante pro sistema geral, né?
Ah, então tipo, quando a gente cuida do corpo, a gente tem que estar da saúde do corpo... Tem que estar pensando sempre também, né? Como você falou, tudo é por aqui, né? É respiração, é comida, é o próprio dente, mastigação. Então, pensar num todo mesmo corpo, é isso?
É que assim, tu vai começar, por exemplo, a nossa digestão começa pela boca.
Tá.
Entendeu? Não só na parte assim, tu tem que ter os dentes para triturar os alimentos, para não fazer o teu estômago passar muito trabalho. Uhum. E também a própria gengiva, ela já começa a digestão de alguns alimentos, entendeu? O amido já começa a digestão na boca, com a saliva. Então, ali já começa a nossa digestão.
Ah, por isso.
Isso a gente está falando de alimentação.
Tá.
Outra coisa, se tu tem problema periodontal, aquelas infecções na gengiva, isso aí pode dar um problema cardíaco. Uma bactéria que lá pode entrar na corrente sanguínea. Ou, normalmente, estando num procedimento, numa cirurgia, e acabar afetando o teu coração.
Ah, tem um reflexo direto, imagina, bem complicado se não tratar, né?
Com certeza. Pela boca, aquilo que eu falei, né, que tem paciente que respira pela boca, uma bactéria da boca pode entrar no sistema respiratório e pode dar problema pulmonar. Então, a boca, ela tem que estar em perfeitas condições, como todo o organismo, né?
Olha que interessante, muita gente não se dá conta disso, ou só vai entender depois que tiver algum problema, que não cuidou e que vai descobrir que foi por conta do mal cuidado, má higienização.
Foi pesquisado, assim, uhum. De onde é que veio isso aí, entendeu? E vai chegar, vai ver assim, se eu tivesse cuidado, né, talvez se uma infecção, um foco na boca, não teria acontecido isso.
É, mas a gente fala, né, a saúde do corpo, saúde da saúde bucal também, só que muita gente procura o dentista só quando sente a dor, né? Mas acho que já é um caso já mais avançado também, podemos dizer, né?
É, assim, ó, quando dói, o problema já está bem maior, entendeu? Já não é uma cárie superficial ali só de esmalte, ela já está bem mais profunda. Ou quando dói, sentiu o dente com uma mobilidade, não só a dor, mas assim, ó, parece que meu dente está mole, já está com problema nos tecidos de sustentação ali, problema periodontal já bem mais avançado. Isso aí tudo, fazendo visitas periódicas no dentista, vai ser detectado precocemente. Então, assim, ó, uma cárie inicial vai ser restaurado, acabou o problema. Se tu não restaurar, vai virar uma cárie maior, pode virar um tratamento de canal e assim vai até a perda do dente. Um problema periodontal, vai começar ali a fazer as raspagens, orientações de higiene, vai parar aquele problema. O que tu teve de perda óssea, esse osso aí não vai voltar, mas assim, ó, tu vai estabilizar aquilo lá, a gengiva vai parar de sangrar, porque o sangramento na boca, como em qualquer parte do corpo, não é normal.
Essa doença periodontal, é isso que fala, né? Mas ela surge por conta já de uma outra questão que aconteceu ali na arcada dentária, ou pode acontecer com qualquer pessoa?
Assim, ó, tem fator genético, entendeu? Tem pessoas mais propensas a desenvolver, mas assim, ó, se tu conseguir efetivamente deixar a tua boca limpa, não vai ter isso aí, entendeu? Uhum. Porque assim, normalmente ela começa o quê? Tu não escova direito o dente, ou então o fio dental tu não tem costume de passar, aí começa a ficar, a acumular aquela placa lá, o biofilme que a gente chama hoje, isso ali vai calcificar, vai formar um tártaro, vai começar a perda de gengiva, vai para perda de osso, começa a formar uma bolsa periodontal, a bactéria vai lá naquele fundo e aí vai progredindo.
O que que, pra gente entender, o que que traz a dor? Geralmente uma cárie ou são diversos fatores? O que geralmente o pessoal reclama? Ah, não, tá doendo. Mas, tá, mas porque foi isso? Ah, porque foi aquilo?
Aí é que tá. Quando chega lá no consultório, a gente começa a fazer um monte de perguntas sobre essa dor. Porque assim, ó, tá doendo. Aí a primeira coisa que você tem que saber assim, ó, dói com frio ou com calor?
Tá.
Entendeu? Porque a dor mais congelada normalmente pode ser uma cárie, ou às vezes até um, já uma cárie mais profunda, que chegou perto da polpa, mas ainda não tá com... Obrigatoriamente tem que tratar o canal.
Tá.
Aí essa dor pode ir ali, congelada. Daqui a pouco, vai aprofundando, começa a dor com calor. Aí essa aí já tá mais profundo na tua polpa. Então, tu já começa a pensar assim, ó, boa, dor com calor, já pode ir envolvimento do canal mais sério para fazer tratamento de canal. Entendeu? Assim, a dor com doce, normalmente parece mais, é uma dor que me sugere mais cárie. Assim, a dor, assim, ó, na percussão, o que que é? Quando tu bate um dente no outro, normalmente daí já é assim, ó, ou problema de canal, que já chegou a lesar a polpa e fez uma infecção lá na ponta da raiz, ou então, às vezes, um problema periodontal. Então, assim, ó, tu tem que saber que dor, como se apresenta essa dor, entendeu? Tem vezes que a dor começa com gelado e diminui com quente, começa com quente e diminui com gelado. Então, chega lá, a gente fica perguntando, como é que é a dor? E pode ser assim, tá doendo, né? Não, mas a dor vai me indicar o que está acontecendo contigo.
Para você saber onde vai o tratamento.
É justamente, porque assim, a dor é um sinal, né? Alguma coisa está errada. Então, assim, a dor...
Se está doendo, quer dizer que tem alguma coisa.
Alguma coisa está errada. Então, a gente vai pesquisar. Então, a pessoa usa aparelho, vai ter aquela dor na movimentação ortodôntica. Vai ser uma dor aquela... Quando tu, logo assim, naquele tempo...
Que não necessariamente é algo errado. É que ela só está movimentando o dente.
Justamente. Pra é fisiológico. O teu organismo está fazendo aquela parte e vai... Tá essa sensibilidade.
Um trauma, não sei, a pessoa bateu, mas nem percebeu, comeu alguma coisa e não percebeu, pode ter tido um trauma no dente, provoca uma dor também, ou às vezes ela pode perder ali uma parte do dente sem nem perceber, sem saber que aconteceu?
Assim, ó, às vezes tu sofre um trauma. Aquele trauma, ele pode tanto, né, fraturar a tua tábua óssea, que o dente está dentro do osso, aí pode dar dor, como ele pode, às vezes, o dente, tipo, como se ele sofresse uma dor que batesse, ele fosse para dentro, intruísse. Pode romper o feixe do canal e acontecer a morte desse dente e vai dar dor mais na frente. Então,
daí no momento, enquanto ali um período, não aparece, nem
sabe.
Às
vezes, assim, ó, tava meio dormente, coisa assim, depois vai evoluindo. Então, assim, ó, sofreu trauma, sempre é bom, né? Se não é aquela uma batidinha de leve, tranquilo. Agora, um trauma maior que tu viu assim, ó, não chegou a quebrar um pedaço do dente, mas assim, ó, parece que tá estranho. Muitas vezes acontece o quê? Sofre o trauma. Ah, senti uma dorzinha e passou. Daqui a pouco o dente começa a escurecer.
Aí não deu bola, não foi buscar isso, ajuda.
Porque a dor deu e passou.
Tá.
Aí o dente começa a escurecer. O que aconteceu? Ele necrosou e vai ficar o escurecimento do dente. E esse escurecimento daí já para te clarear, a gente tem os clareamentos internos, mas é bem complicado.
Então é melhor já o quanto antes buscar o auxílio para resolver, né?
Com certeza.
De imediato. Você citava antes ali sobre a escovação, o fio dental. Quais são os erros mais comuns que as pessoas acabam cometendo aí na higiene bucal e que, mano, era para ter feito assim, por isso que aconteceu isso?
Assim, ó, muitas vezes o que acontece? Acha que o fio dental não é necessário. Só que assim, ó, a face livre do dente, tipo assim, que tu enxerga onde tu coloca a língua, a escova vai limpar. Agora, entre um dente e outro, a escova não chega. Não, pode pegar uma cerdinha dela, um fiapinho, que não vai chegar.
A pessoa diz, mas eu tenho meus dentes mais espaçados, mas tem que usar também, né?
Com certeza. E assim, ó, e os dentes mais espaçados, muitas pessoas têm o quê? Quando chega no consultório, tá aquele acúmulo do tártaro, do cálculo, porque como ele acha que o fio dental é só para tirar o fiapo da manga, né? Que ele só bota para tirar aquilo lá, ele não limpa o dente ali. E aquilo ali vai ficando placa. E aquela placa calcifica e fica enorme, assim, pelo fato dos dentes serem espaçados.
A forma correta é passar... Não precisa... Não, em alguns casos pode até sangrar, imagina a gengiva, mas o certo é o quê? Passar
gengiva embaixo... sangrando é sinal de coisa errada. Ou assim, ó, tem aquele paciente que não está acostumado, está passando forte demais.
Tá.
Mas assim, ó, o normal, assim, ó, a gengiva saudável não sangra.
Então, a pessoa passa certinho ali, tem que esfregar. Tem muita gente que não sabe se faz assim para o lado ou se faz para cima e para baixo.
É que na verdade, assim, ó, é para te... limpar aquela fase do dente entre um dente e outro. Tu vai fazer o movimento como se fosse engraxar um sapato. A gente acha que o pessoal nem sabe mais engraxar um sapato.
Não, vamos citar outro exemplo.
É que ele vai ter o quê? Vai ter que botar
o fio... Tá lustrando, né? Tá limpando
isso,
mesmo.
Isso, vai ter que botar o fio ali entre um dente e outro, vai ter que tracionar ele contra um dos dentes e esfregar aquela parte desde dentro da gengiva, lá no sulco gengival.
Vai arrastando de baixo até em cima.
Aí coloca de novo no mesmo sulco, vai contra o outro dente, né? E faz o mesmo movimento.
Não adianta passar só ali no meio e tirar, né? Ali que é o tirar o fiapo.
É o tirar o fiapo da manga que a gente fala.
Ah, tá. Então tem que fazer um trabalho tranquilo. A pessoa deixou de passar. Ai, não estou passando. Nunca passei o fio dental ou deixei um tempo de passar. Se ela volta a passar, pode ter daí um sangramento.
Com certeza. Assim, e aí o que acontece? Começa o sangramento, a gente vai ficar meio gordinha, edemaciada, incha.
A pessoa para de novo, pensa que está com problema
aí. Porque está com problema. E aí faz aquele ciclo de novo. Cada vez que ela começa assim, mas eu passo, minha gengiva dói, sangra. Porque ela está com problema.
Ela continua passando, mesmo que sangue um pouquinho ali.
Isso aí depois de 5-7 dias passando certinho, vai solucionar aquele sangramento se for só o quê?
Sim.
A higiene, se não tiver nenhum problema maior periodontal, né?
Então ela pode observar isso. Não está passando fio dental. Passa ali, deu uma sangradinha, passa no outro dia de novo, vai, deu isso, aí um período de uma semana. Melhorou? Tranquilo. Não melhorou, quer dizer, não. Então é outra coisa. Mas daí tem que passar certinho também, né? Porque se passar um dia, deixar 4 sem passar, vai, não vai melhorar, né?
Sim, e assim, às vezes o quê? Chega naquela parte, se eu não fazia uso de fio dental há muito tempo, às vezes pode usar um enxaguante, entendeu? Tá. Para melhorar, para diminuir aquele número de bactéria, para naqueles lugares que traumatizar, que não dê nenhuma infecçãozinha, a gente pode acrescentar outras coisas, né?
A solução, né, então?
O que não pode é não passar o fio.
Uhum. Mas além do fio dental, outros erros, assim, que a pessoa acha que só escovar depois do almoço?
Assim, ó, a gente falando agora na parte da higiene, entendeu? Assim, ó, tem aquele paciente que eu digo que é paciente formiguinho, entendeu? Que ele fica o dia inteiro dando comida para bactéria.
Tá.
Ele vai lá, belisca, toma um cafezinho, ele vai lá, come uma bolachinha. Ele vai assim, ó. Então ele está dando o dia inteiro comida para aquela bactéria, o dia inteiro ela vai consumir aquele açúcar, vai baixar o pH da boca, vai ficar ácido e vai desmineralizar o esmalte, que é a cárie dental. Então, tu vai ficar o dia inteiro. Então, assim, ó, aquele paciente que ele come um quadradinho de chocolate agora, daqui uma hora ele come outro quadradinho de chocolate, daqui a outra hora ele fica o dia inteiro. Se ele pegar assim, ó, odontologicamente falando o quê? Assim, ó, vai lá e pega, come meia barra e depois para.
Prudente.
É bem melhor.
Tá.
Então isso aí já é um problema. Paciente assim, tipo de alimentação. Tem aquele paciente que tem alimentação mais saudável. Já tem aquele assim, ó, refrigerante, ele já é ácido por si, vai baixar o pH da boca. Então, paciente que nem sabe, ele tem refluxo. Aquele que chega a vir o ácido do estômago para a boca. Vai desmineralizar e vai dar acidez na boca também. Então isso aí, a cárie vai vir dessa baixa de pH. Desmineralização ali da parte mineral do dente.
Recomendado, então, comi alguma coisinha aqui, vou lá e passo uma escova. O ideal isso. Seria?
Aí a gente já tem aquela parte assim, ó, o ideal assim, ó, já que tu consumiu, tu esperar um pouquinho, porque daí a própria a saliva,
tá,
ela tampona, o que que é? Ela joga esse teu pH da boca que chegou ali abaixo de 5, vai voltar pro pH neutro do 7. Então tu vai lá, às vezes assim, ó, antes de escovar, vai lá fazer um bochecho para diminuir aquela bochecha com água, para tirar um pouco da acidez, espera um pouquinho depois da alimentação para escovar os dentes.
Ah, não em cima, logo não em seguida?
Não.
Tá, então, bom. Então siga as dicas para não ter um problema no futuro, né? É importante. Saúde bucal, porque no início a gente falava, tem um reflexo muito grande na saúde do corpo também, né? Ó, problema cardíaco, próprio problema do estômago, acho que pode também, pode ir alguma bactéria para o estômago. Ou não dá, porque o estômago já tem o suco. A questão tem, gástrica, mas poderia, em algum caso.
Mas as bactérias sabe? Da boca não, porque daí o estômago já tem aquela bactéria que dá a gastrite todo mundo, que depois descobriram, diminuiu bastante, né? O H. pylori aquela. Então, no estômago ele é meio. A bactéria tem que ser muito resistente para.
Mas essa que você falou sobre o. Ah, que pode ir, porque é a mesma entrada do ar, passa pela boca e pulmão, né?
Sim.
E às vezes pode dar um caso grave, às vezes nem mais reversível do pulmão, né?
Tanto é que hoje em dia os hospitais maiores, e não aqui, tem dentistas em UTIs, né? Para o quê?
Tá.
Para não deixar um problema na boca, né? Para sentar em ventilação ou alguma coisa assim, para não deixar aquela bactéria lá.
Olha que interessante. Interesse. Justamente para cuidar, para não dar outro problema.
Cuidado bucal para não piorar o quadro que a pessoa já está debilitada.
Cuidado da saúde bucal, importantíssimo. A gente estava falando do fio dental, né? Mas faz muita diferença, né? Faz tanta diferença o fio dental passar realmente.
Assim, ó, depois que a pessoa cria o hábito, ela vai ser aquela pessoa que vai ficar, ser difícil ela conseguir ficar sem o fio dental, porque ela vai sentir ali, ela vai passar a língua e vai sentir aquela face limpa. Entendeu? Porque assim, ó, mesmo que não tenha aquele pedaço de carne, coisa assim, vai ter aquela sensação de
Mas tem que falar bem assim mesmo, que fica, né? Porque tem frango, tem tipos de carne, tipos de alimentos que ficam ali mesmo se a pessoa não tem uma boa escovação. E se não passa o fio dental, ele vai ficar entranhado até no outro dia,
é que
dependendo...
O problema da impacção de alimentos sair, normalmente, assim, ó, o que é? O dente, ele não é longe o suficiente para o alimento sair, uhum, e nem perto o suficiente que teria o ponto de contato, que é o que a gente sempre luta para devolver o ponto de contato quando tu vai fazer uma restauração entre um dente e outro, uhum, que o alimento vai para dentro da gengiva, cada vez tu vai, quanto vai te mastigando, ele vai entrando cada vez mais alimento ali, tu vai passar o fio dental, tu empurra o alimento mais para baixo ainda. Isso aí é um caso que incomoda bastante. Então, muitas vezes a gente vai ter que resolver com o quê? Com restaurações, tu tem que voltar a ter o ponto de contato no dente.
Importante, importante. Aí tem uns mitos também sobre a questão dos dentes, né? Tu lembras algo assim, o pessoal... Ah, mas é isso? Não. Tivesse que passar uma instrução já lá no consultório...
Ah, assim, a gente falou ainda há pouco, esse negócio, né, que é mito, mas... Ah, passei fio dental e sangra, parei de usar.
Ah, já é um mito.
Não é bem pessoal... um mito, mas é um negócio Sim. que o pessoal pensa, né? Que é assim,
uh-huh,
esse negócio de pastas que vão clarear... Isso aí,
ah, tem muito disso
não,
aí.
Não tem isso aí, o clareamento, essas pastas clareiam, normalmente elas são abrasivas só.
Tá, o abrasivo que é? Só...
Na verdade, ela vai fazer tipo um polimento mais superficial no teu dente, mas não vai atingir aquele, o escurecimento que tá lá dentro do esmalte, lá dentro da tua dentina.
Tá.
Então essa pasta aí não é bem um mito, mas só eu não considero assim tanto um mito, entendeu? Uhum.
Mas o pessoal acredita, vira um mito, né? Acaba... Então, porque o conhecimento sobre... Por isso que a gente traz essas entrevistas, que é importante, né? Que às vezes a pessoa não veio de tempos em tempos, ouviu falar de um colega sobre... Ah, é assim. Não, mas na verdade o conhecimento leva a pessoa a ter um cuidado maior sobre a saúde bucal mesmo, né?
Outra coisa é que eu tô grávida, eu não devo ir no dentista.
Ah, tem disso também?
Mas não é assim. Tu tem que... A gravidez, essa mudança hormonal na mulher... aumenta até o sangramento da gengiva, então tem que ter um controle bem certinho, porque tem casos associados a problema gengival periodontal com parto prematuro.
Tá.
Tem interesse? Então tu tem que continuar indo no teu dentista certinho.
Não tem restrição?
Sim, restrição assim, que... ó, tu vai evitar de pessoa grávida, eu evito, né, como qualquer medicação, assim, ó, uma ingestão, a gente evita, só que normalmente a gente procura evitar o quê? Do primeiro ao terceiro mês, que está a formação do neném, e do sexto, sétimo para frente, para não induzir algum parto prematuro para algum...
Tá.
Que a gente vai ser assim, um pico de adrenalina, levar um susto, uma dor...
Mas coisa nesse
assim.
Sentido, não?
Isso, porque... não, por nada não. Tanto é que eu tenho um caso, eu posso até citar, que foi a minha cunhada, ela estava grávida, estava com um dente incomodando, um terceiro molar, um siso, estava com aquela carninha lá por cima e infeccionava. Ela já tinha tido o episódio, teve que tomar antibiótico, grávida. Aí foi na obstetra, ela falou assim, ó, o ideal desse teu dente era tirar. Assim, tá, mas eu tô grávida. Assim, não. Pode. É melhor tu tirar de uma vez e resolver o problema do que ter esse cíclico, tu assim, ó, vai lá, infecciona, tu vai tomar antibiótico de novo, vai botar na corrente sanguínea de novo ali pro neném. Uhum. Então, assim, é melhor assim, ó, vai lá, faz anestesia,
já resolve,
tira,
não
tomou,
fica
resolveu e acabou o problema. Uhum. A gente tirou, ela estava grávida, a gente foi lá.
E passou tranquilo.
Tiramos, tranquilíssimo, e tiramos o dente ali durante a gravidez, por recomendação da obstetra.
Da própria obstetra. Tranquilo. Os hábitos do dia a dia que o pessoal, que mais prejudica as pessoas no dente, além dessa escovação, higiene bucal, não sei se comida, tipos de comida também.
É isso aí que a gente estava comentando agorinha, né? Tipo assim, ó. Alimento muito açucarado, aquele muito grudento, bolacha, chocolate, assim. E principalmente esse negócio, a formiga, toda hora.
Pode comer um pouquinho de doçura, mas tem que...
Não, com certeza, não tem restrição nenhuma. A gente tá falando assim, ó, como dentista, a gente tá falando Sim. assim, é melhor tu ingerir aquela lá numa vez só, ou então, já em seguida, né? Em seguida não, esperar aquele momento ali até o pH voltar, escovar os dentes do que ficar ingerindo o dia inteiro. E tipo de alimento assim, a maçã limpa o dente. Não é que assim, a maçã ela é mais durinha. Então, quando tu vai morder a maçã, ela passa, acaba aquela limpando um pouquinho a face. Mas é só aquela face mais aparente.
Não vai substituir a escovação e...
Não, escovação e fio dental não tem assim, ó, eu uso enxaguante. Não
Também
substitui,
não.
Ele é um coadjuvante, um bom coadjuvante, tá?
Tá.
Eu tenho pacientes lá que falam assim, ó, o teu caso, é ideal tu fazer isso aí. Esse uso aí, como tem paciente o quê? Tem muita cárie ativa. O que é cárie ativa? Ele vai no consultório, tem lá uma desmineralização, uma cárie. Vem 6 meses, 1 ano depois, cárie de novo. E tu vai lá, orienta, até que a higiene dele não tá ruim. E vai, assim, alguma coisa tá errada com aquele paciente, né? Então a gente pede o quê? Usar, às vezes, o enxaguante vai diminuir o número de bactéria, né? E às vezes também o quê? Nesses casos a gente entra com flúor para fortalecer aquele esmalte, então...
Mas isso sempre com a escovação.
Nunca deixa. A escovação e o fio dental não tem como tu largar.
Isso é um acréscimo para melhorar, né? Então.
E a visita no consultório, o que é? Para ver se estás efetivamente limpando, porque tem aquele paciente que ele...
Faz mas eu escovo sempre.
Não, faz aquela escovação de 10 segundos, que não vai, sabe nada. Ou então aquela escova, mas ele não tem uma sequência. O que eu digo que é uma sequência? Eu sempre, quando eu vou orientar a escovação lá no consultório, eu falo o seguinte: como é que tu escova os dentes? Ah, eu pego ali e escovo. Tá, mas tu começa onde?
Aí de manhã escovou de um lado, à tarde escovou do outro e à noite...
É que normalmente, assim, ó, eu sou destro. Normalmente, eu começo no meu superior esquerdo.
Tá. Ah, sempre tem um começa no lado
e... Isso. E assim, ó, tu tem que ter assim, ó, começar lá, passar todo... Pegou o superior esquerdo, vai até no outro lado, vai por dentro, vai embaixo. Arranja um circuito aí pra te fazer assim, ó. Pra te não... Às vezes a gente escova 3-4 vezes por dia só um lado e o outro lado tá
aleatório.
A gente pega de vez em quando, vai fazer uma raspagem, o paciente tem tártaro, cálculo, só num determinado lugar.
Porque tá acostumado, às vezes, só pegar...
Porque aquele lugar lá não foi higienizado.
Oh, interessante.
E o resto da boca tá limpo. Aí tu assim, mas não. Tu tá escovando um pedaço só da boca.
E aí, passado isso aí tudo da escovação, qual é o sinal que indica que a pessoa tem que procurar o dentista, doutor Jorge?
É o tempo.
É o tempo?
Tu tem que ir lá pra ver se sim, ó. Que, quanto eu tô falando, a cárie é uma doença, ela é devagarinho, essa desmineralização. Ela começa ali o quê? O meio fica ácido, vai perder ali o mineral e vai fazer o... Então ela começa primeiro, desmineraliza o esmalte, isso aí tu consegue às vezes até reverter, remineralizar ele. Já vi aqueles casos que
sem tem aparecer, umas... Antes de aparecer a cárie.
Isso, já vi aqueles casos que às vezes tem aquelas manchinhas brancas em quem usa o aparelho, coisa assim. Aquelas manchas muitas vezes foram uma desmineralização, que daí, como era ao redor do bracket ali, ela remineralizou, ficou com uma alteração de cor, não vem mais cárie ativa, mas... Então às vezes a gente consegue remineralizar, então... Se tudo for no dentista, ele vai pedir o quê? Vai pedir uma radiografia interproximal, que é aquela radiografia que tu busca cárie entre um dente e outro, entendeu? Você só enxerga radiograficamente, porque é para quando a gente enxerga entre dois molares, por exemplo, que é aquele dente bem largão lá do fundo, para eu enxergar aquela diferença de cor, que eu sei que tem uma cárie ali no meio daquele dente, ela já está grande.
Tá.
A gente não tem o olho do super-homem que tu olha ali, aqui tem uma cárie. Hoje em dia a gente já tem ali o scanner, tem algumas luzes aí que facilitam na emissão da luz, mas a radiografia é importante. Então, assim, ó, lá no consultório a gente tem o raio-x lá. Então, vai lá, chegou lá, eu desconfiei ali, às vezes a gente quer estar mais com pressa e tal, assim, vai lá e já faz a radiografia aqui. Não encaminho para o centro de imagem para fazer.
Tá.
A gente já vê ali no consultório mesmo. Porque às vezes tu desconfia, tu olha assim, ó, tá meio estranho isso aqui. O olho clínico já detectou alguma coisa, mas não... Então antes de tu... Às vezes é um lugar que desmineralizou, remineralizou. Ele não tem uma cárie ativa ali, não tem que botar broca ali. Isso, então assim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um raio-x pra ver se eu tenho que atuar ou não, né? Que se eu botei a broca, aí já...
Entendi.
Aí já não tem mais volta.
É sempre, cai sempre naquele mesmo lugar, né? Procura o dentista.
A gente fala...
Porque tem um conselho maior para quem está ouvindo agora, porque a gente sempre, em outras conversas, a gente fala, né? Que tem a necessidade de tempos em tempos visitar o dentista, né?
Isso aí, o dentista é o médico da boca, por exemplo. Então, assim, a pessoa que tem ou que quer prevenir um problema do coração, ela vai lá fazer o seu exame periódico no cardiologista. Ela não vai esperar ter um infarto para ir no cardiologista. Então, aquela pessoa que quer prevenir, por exemplo, problemas futuros quando envelhecer, ela vai ter o seu geriatra, vai saber como é que está envelhecendo. Então, é a melhor coisa. Quem quer envelhecer a boca com saúde, vai ter que ter isso aí. O contato com o seu dentista.
Mínimo 6 meses.
É aquelas, assim, ó, meus pacientes, ele não tem um fixo assim. Eu tenho pacientes que, para fazer raspagem, ele tem que ir de 3 em 3 meses.
Tá.
De tanto que forma ali o cálculo dental. E tem pacientes que eu sei que se vier de um ano em ano, está tranquilo para ele. Porque ela vem um ano, o paciente vem, vai ali, faz a sua profilaxia, limpeza, mas assim, ó, não tem nada grave, eu já acompanho ele faz 10 anos. E ele é daquele jeito, eu não preciso ele vir lá de 6 meses. Uhum. Já tem aquele paciente que vai ter que, ó, tu veio daqui 4 meses, eu quero tu aqui de novo.
Já sabe como é que é o quadro justamente. Dele.
Isso aí, paciente, entre aspas, saudável, né? Tá. Se é um paciente que usa um protocolo, as próteses, sobre... ele vai ter que ir lá, no mínimo uma vez por ano, o ideal para mim, a cada 6 meses, tu vai lá, vai desmontar, vai ver certinho. Porque assim, ó, o implante é vendido, né? Eu acho até não... que é para sempre. Eu falo assim, ó, o implante nunca vai ser melhor que o teu dente. Ele é excelente, foi uma maravilha na odontologia. Só que nunca vai ser melhor teu dente. O teu dente não foi para sempre. Então, assim, ó, se tu não cuidar daquele implante como tu não cuidou do teu dente...
Não vai ser para sempre também.
Não vai ser para sempre também.
Entendi. Doutor Jorge, obrigado pela participação. Falamos bastante, ó, e vai passando, né? A gente vai falando sobre o assunto interessante e passa o tempo.
Que bom.
É, Doutor Jorge Nagel, consultório odontológico Doutor Jorge Nagel, especialista em implantes próteses dentárias. Hoje nós falamos a importância, né, da saúde bucal e o reflexo que tem para o corpo, isso também no dia a dia. A consulta pode ser agendada pelo 3465-3813.
E pelo
WhatsApp, que é mais tranquilo, acho que atualmente, né?
É assim, porque às vezes o telefone, assim, a gente tá lá, eu trabalho aí com a Clara, fica minha, uhum. minha assistente, assim, e a Gabi que gerencia. Só que às vezes está ali, eu e a Clara ocupado numa cirurgia, por exemplo, e a Gabi está respondendo o telefone, fazendo uma outra coisa. Então, às vezes acaba aquele telefonema, a gente não consegue retornar, porque às vezes não consegue pegar um número e tal. E quando é pelo WhatsApp, ficou ali. Logo em seguidinha, já ou liga de volta, já pega o recado e já responde.
999992360.
Isso mesmo.
Doutor Jorge Nagel trabalha em Uruçanga, no edifício Aliança, sala 404, no centro de Uruçanga. Doutor Jorge, obrigado pela participação mais uma vez. Quem não acompanhou, volta aqui a nossa transmissão. Ou lá no site vai estar disponível também.
Obrigado, Ed. Boa tarde, boa noite, né?
Quase boa noite.
Quase boa noite para os ouvintes da Marconi.
Doutor Jorge Nagel.